Vamos lá, vamos pro nosso bate-papo?
Entrevista. Nosso convidado é a estrela do programa, na sala de estar, o entrevistado do dia. Rádio Cultura.
Nosso convidado hoje é o Wilson Wegner, que é vice-presidente financeiro da FENACOM. Vice-presidente financeiro da FENACOM. FENACOM, para quem não sabe, quer dizer Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Bastante coisa, hein?
Bastante coisa, sim, sim.
O salário do homem deve ser assim também, altíssimo.
Nem tanto.
Pelo nome, ó.
Nem tanto.
Federação de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.
Isso.
Tá certo. O Wilson Wegner está aqui como vice-presidente da financeiro da FENACOM, porque estamos no limite do prazo aí para as empresas que querem aderir ao Simples. Tem até o fim desse mês, é isso?
Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes da rádio. Exatamente. Nós temos até o dia 29 para as empresas que tenham intenção de aderir ao Simples Nacional.
É até o fim do mês, mas o fim do mês é domingo, né? Dia
Exato.
30 é sábado, dia 31 é domingo, então é até a sexta-feira, até dia 29. Tem um tempinho, então tem só até essa sexta-feira para fazer adesão ao Simples Nacional.
Eu diria que o tempo urge, né? Porque nós hoje estamos na quarta, temos apenas mais 2 dias pela frente.
Exato. Aí aquela pergunta que não quer calar, né? Quando se fala em prazo e, tem que aderir ao Simples... Lógico, né, Wilson? As pessoas vão perguntar, mas é vantagem aderir ao Simples? Que tem gente que falou já que, no meu caso, na minha empresa, eu não gostei muito. Porque não é bem assim, né? Então, não tem uma regra também, tem que ser analisado também, né?
Sim, existem situações em que o Simples, de fato, não é vantagem. Porque o que acontece? Quando a empresa adere ao Simples, ela passa a efetuar um pagamento único de impostos durante o mês, que engloba todos os demais impostos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e também a contribuição previdenciária patronal. Então, dependendo das situações, as alíquotas individuais acabam sendo, de fato, menores do que o Simples, porque o Simples ele faz uma taxação em cima da sua faixa de arrecadação, de receita. Mas, eu diria assim, em 99% dos casos de empresas com empregados, né? O Simples acaba sendo vantajoso, principalmente em função da contribuição previdenciária patronal, né?
O maior gasto.
Exatamente, o imposto, o INSS pago pela empresa sobre a folha de pagamento. Então, esse item por si só, na maioria dos casos, acaba tornando a opção vantajosa. Claro, é importante que a empresa faça, de fato, uma avaliação, consulte o seu contador para verificar se essa taxação do Simples vai ser efetivamente vantajosa, levando em consideração, quem sabe, o que aconteceu no ano passado. Tome o ano de 2015 como referência, pegue lá as informações, faça os cálculos e verifique se de fato é vantajoso. Mas, como eu digo, para empresas com empregados, em 99% dos casos, é vantagem sim.
Isso, quando você fala em empresas com empregados, tem um determinado, a partir de 2, a partir de 5 empregados, a partir de 10 empregados, ou só quando você fala no plural já está valendo?
Exatamente. Quando eu falo da situação do empregado, já está valendo. Independente de ser 1, 5 ou 10, em muitos casos, essa situação por si só torna a opção vantajosa, né?
Já liquida os outros pontos negativos que o Simples vem a ter.
Também temos que lembrar o seguinte, o fato da empresa ser do Simples também não isenta ela de todas as obrigações. Ela continua tendo obrigações, tendo que prestar suas informações à Receita Federal, às entidades que exigem prestação de informações, o fundo de garantia e tudo mais, né? Outra situação, por exemplo, agora na sexta-feira nós temos o vencimento da contribuição sindical, que teoricamente é obrigatória para todas as pessoas jurídicas. Existem legislações posteriores à Constituição que instituiu a contribuição sindical que isentam as empresas do Simples da contribuição sindical. Mas é importante lembrar que são as entidades sindicais que defendem os interesses das empresas, inclusive as que estão no Simples.
Claro.
Então, se a entidade sindical defende esse interesse, eu acho que nada mais justo do que a empresa do Simples continuar pagando a contribuição sindical para que as empresas continuem, para que as entidades continuem defendendo seus interesses. Então, ela passa a participar de um rol de empresas com menos obrigações, mas continua tendo que prestar suas contas.
Tá certo. Então tá aí, ó. Pela sua experiência, Wilson, desde que o Simples foi criado aí, teve empresa, percentualmente falando, que em função do Simples acabou economizando quanto? Se não tivesse existido, surgido o Simples?
Ah, é difícil.
Fiz uma pergunta muito difícil.
É difícil falar em percentuais, né? Eu diria que a economia é significativa. Eu uso o meu caso como referência. Minha empresa.
Você optou pelo Simples?
Sim,
você tem empregado.
A minha empresa pode optar, porque existem algumas restrições com relação à questão da opção. Algumas empresas podem, algumas não podem. Uhum. Mas, por exemplo, no meu caso, a minha empresa pode.
E você, como tem empregado, como você falou, rapidamente já percebeu que era vantagem optar pelo Simples.
Eu diria assim. Uma economia em números anuais, nós falamos em torno de 8 a 9%. 8 a 9% do faturamento.
Dependendo desse faturamento.
É um valor significativo. Mas em qualquer faturamento.
Aliás, falar hoje em tempos de crise, falar de 1% de vamos ter ganho, já vamos optar então.
Não, sem dúvida. Claro. Qualquer número hoje faz a diferença. Né?
Exatamente.
Acabou a época das grandes economias, dos grandes cortes de custo. Hoje, ganha dinheiro quem consegue economizar as migalhas.
É, exatamente. E tem que pensar dessa forma, né? Tem que pensar dessa forma. Tá aí, então, ó, até sexta-feira a opção pelo Simples. Essa análise, um contador faz a análise, né?
Exatamente.
Em pouco tempo ele consegue fazer uma análise, se o empresário levar essa sugestão para ele, não tinha pensado nisso, se bem que é difícil, não. O empresário não tenha pensado, o Simples não é tão novidade assim, mas de qualquer forma, tem até essa sexta-feira. Se ele perder esse prazo, Wilson, aí não tem jeito.
Infelizmente não. A opção ela se dá anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro. Então, se a empresa perder esse prazo da sexta-feira, infelizmente ela só vai fazer a sua opção no próximo ano.
Tá,
em janeiro
certo.
Do próximo ano.
Outra pergunta. Eu faço a minha mudança. Eu quero o Simples, eu tenho empregados, a minha empresa tem empregados, eu vou optar pelo Simples então. Eu vejo lá se eu tenho condições, se a minha empresa pode optar pelo Simples ou não. Você disse que tem algumas restrições e tal. Podendo, eu faço. Mas, por qualquer motivo, eu não quero ano que vem. Eu posso voltar ano que vem a não ter mais o Simples ou eu sou obrigado a permanecer no Simples por algum período?
Não. A opção anual. Se durante o ano, por algum motivo, eu identificar de que o Simples deixou de ser vantajoso, ou porque houve alguma mudança significativa no meu faturamento, ou por alguma outra condição específica, no ano que vem eu posso passar a optar por algum outro regime, o lucro presumido ou lucro real, e deixo de optar pelo Simples. A opção é anual. Se eu fizer a opção esse ano e no ano que vem eu quiser permanecer, eu não preciso renovar essa opção. Ela é automática. Mas se eu quiser mudar o regime, eu solicito a exclusão do Simples e passo a usar qualquer outro regime.
Certo. Tá aí o alerta. E tem muito empresário que faz essa consulta aí, a Fenacom, Wilson?
Tem muitas empresas. Porque, na realidade, estamos falando em economia tributária, né? Então, antes de fazer a opção, é interessante colocar na ponta do lápis para saber se, de fato, eu vou ter alguma vantagem ou não. Se eu identificar que há vantagem e eu posso fazer a opção, nada mais justo. E se eu identificar que não há vantagem em optar pelo Simples, eu mantenho o regime que eu estou e sigo a vida.
É assim. Às vezes eu fico pensando assim, se em outros países, na hora de prestar contas, assim, ver os seus impostos de renda e tal, nos outros países eles têm tantas opções também, né, como você falou, vai para o Simples, não vai, lucro presumido, lucro real. É tanta opção assim também ou a nossa burocracia que leva a isso?
Não, lá fora...
Acho que a gente é campeão, né?
Nós aqui somos campeões nessa questão lá. Lá fora é mais simples, eu diria, né?
Sem o Simples fica mais simples.
Mais simples. Eles têm uma forma muito simplificada de declarar sua renda, pagar seus impostos, é muito mais fácil. Né?
Aqui é mais complicado.
Nós, em função dessa alimentação necessária à nossa máquina administrativa, se criaram aí inúmeros mecanismos para controlar e para gerar o pagamento de impostos. E isso acabou trazendo para nós aí esse triste título de campeões da burocracia. Infelizmente é assim.
campeões da burocracia e campeões no pagamento de impostos, quase, né?
Exatamente.
São poucos aí os países do mundo que têm mais cobrança maior do que a nossa de impostos.
É, eu diria, né, que o nosso problema não é nem o volume de impostos que se paga, e sim o baixo retorno desse
retorno,
imposto.
Né? Retorno nulo aí, né?
Exato.
A prestação de serviços cada vez pior, né?
Exatamente.
É certo. Mas esse é um outro departamento. Melhor, sim, nem comentar.
Não.
Melhor, verdade, nem comentar para não termos uma dor de manhã cedo já. É. Tá certo. Então, até sexta-feira, o interessante seria, então, a pessoa que pensa nisso, o empresário aí, consultar aí o seu contador com a máxima urgência nessa quarta-feira ainda para ver essa mudança para o Simples. Tem empresa que não pode, né? Que é já grande demais, é isso? Que não pode passar para o Simples? É, ou alguns setores que não pode, né?
Condição sine qua non. Faturamento em 2015 até 3.600.000. Essa é a principal condição.
Empresa que faturou mais de 3 milhões não pode.
Não tem essa opção. Então,
aí tem que ir no normal, lucro presumido, lucro real.
Exatamente. Então, empresa que teve faturamento até 3.600.000 durante o ano de 2015, pode fazer a consulta, e aí eventualmente existem algumas particularidades que podem ou não impedir a opção, mas eu diria que a grande maioria hoje já pode optar pelo Simples. E aí sim, sente com seu contador, faça uma análise apurada para verificar se os números de fato geram a vantagem da opção e, caso sim, faça a opção.
Tá certo. Nessa mesma embalo, aproveitando essa tua aula aqui, te aproveitando mais um pouquinho, viu? A empresa faturou lá, vamos supor, 5 milhões. Então não pode ir para o Simples, passou do limite, não pode ir para o Simples. Ela tem também só até sexta-feira para se definir se ela quer lucro real ou lucro presumido ou não?
A opção do lucro real presumido se dá pelo primeiro pagamento de impostos relativo ao mês de janeiro. Ou seja, quando a empresa for fazer os seus pagamentos em fevereiro relativos ao mês de janeiro, ela faz a opção ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Também levando em consideração, como nós falamos há pouquinho, os números do ano passado, né? Ela vai poder fazer agora, após fechar os números de 2015, uma análise para entender, para mim é vantagem optar pelo lucro real ou para mim é vantagem optar pelo presumido, né? Então ele tem o prazo um pouquinho maior até o pagamento do primeiro imposto no mês de fevereiro.
Tá certo. Tá explicado, tá bem explicado. Obrigado pelas informações, pela aula.
Imagina.
Tá aí o Wilson Wegner, que é vice-presidente financeiro da FENACOM, a Federação Nacional das Empresas e Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Aliás, tem muita empresa de pesquisa nova surgindo também, não tem?
Bastante.
Em ano de eleição sempre surge um monte de empresas de pesquisas no mercado aí, né? Surge, é a única vez que as igrejas surgem em menor número do que empresas de pesquisas é quando tem eleição. Tem mais empresas de pesquisa surgindo do que igrejas novas aí. É verdade, ano de eleição. Wilson, vamos torcer para que haja então o pleno entendimento, que as pessoas sejam rápidas. Prazo está acabando sexta-feira.
Exato.
E a do lucro presumido do real, então tem um prazo um pouquinho maior, mas também já está em cima, né?
Tá em
tem
cima,
que se definir.
Tá em cima. Já estamos finalizando janeiro, já está no, já na última semana.
O pagamento dos impostos.
É, a partir da semana que vem já temos impostos de janeiro para pagar.
E a CPMF sai esse ano ou não sai?
Vamos rezar para que não, né?
Essa torcer porque não sai. Vamos ver se sai. No caso da CPMF, fica a torcer para que não saia mais um imposto.
Essa é uma conta que nós não merecemos pagar. Né?
É mais um imposto que pode vir aí. A CPMF, a Dilma quer. A Dilma quer.
Nós não.
Nós não. O povo não quer. Não. Tá certo. Nós conversamos com o Wilson Wegner. Obrigado, Wilson.
Obrigado, Wilson.
Sempre um convidado especial no nosso bate-papo diário. Entrevista Breakfast. Rádio Cultura.